Doutor, a gente estava começando, inclusive foi o Cacá abriu o programa de hoje, a gente relembrando mais uma vez essa situação de Aracruz, não podemos esquecer, a gente tudo bem, nós tiramos um bom tempo para falar a respeito da chuva aqui na nossa cidade, no nosso estado, mas a pergunta que vai ficar no ar por muito tempo, doutor, e volta e meia eu vou já dizer para o senhor, a gente vai precisar voltar nesse mesmo assunto, nessa mesma pergunta, é a seguinte, né? Até porque a gente vai precisar agora esperar a conclusão do inquérito da Polícia Civil, a definição do Ministério Público, né, se apresenta ou não denúncia, a decisão judicial da Vara da Infância e Juventude. A pergunta é desse atirador de 16 anos, por quanto tempo ele vai ficar recluso? Ou seja, a gente não pode dizer, vou só explicar para os nossos ouvintes, né, doutor, que ele está preso. Ele foi recolhido. A palavra prisão para menor não é permitida de ser dita, né? Ele está recolhido no sistema socioeducativo aqui do estado. Mas a grande pergunta que as pessoas vão fazer por muito e muito tempo é até quando ele ficará em reclusão.
Letícia, me permita primeiro fazer uma metáfora aqui, né, exatamente com essa questão do tempo, né? A gente tem visto e a gente sabe, principalmente as pessoas mais velhas, mais antigas que moram no Espírito Santo, que a gente tem um fenômeno desse aí de chuva, de alagamento, de inundação com essas tragédias, tinha normalmente no Espírito Santo a cada 10 anos, 12 anos, 15 anos. Agora a gente está tendo um período cada vez mais curto de tempo, né? Por que está acontecendo isso? Está acontecendo porque a gente está vivendo num momento de mudança climática, né? Onde os extremos estão se acentuando. Da mesma forma, Letícia, aí eu faço a metáfora, é um fenômeno que outrora a gente só ouvia dizer acontecendo nos Estados Unidos, né? De um jovem portando arma, invadindo uma escola e fuzilando alunos e professores. E isso já veio para o Brasil há algum tempo. E, infelizmente, Letícia, a gente vai ter que conviver com esse fenômeno por muito tempo ainda. E o que a gente deseja é que as pessoas não fiquem só lamentando, que as autoridades não fiquem só tentando explicar coisas que já não se consegue explicar só com palavras, né? Isso é um fenômeno que requer um atendimento constante, uma preocupação constante de todas as autoridades envolvidas nesse assunto. Seja aquelas autoridades que tratam de segurança pública, aquelas autoridades que cuidam de educação, que cuidam de saúde, principalmente mental, porque a gente vai ver cada vez mais esse tipo de episódio acontecendo, né? Lamentável por todos os ângulos que a gente enxergue isso, né? Lamentável pelo lado humano, porque são vidas que foram tiradas e existem ainda as pessoas que estão no hospital lutando pela vida, né? Lamentável que isso tenha ocorrido numa cidade como Aracruz, né? Que é uma cidade que vem se desenvolvendo há alguns anos, apresentando um resultado positivo em vários aspectos, né? A melhoria de condições de vida para uma população que é trabalhadora, né? Que é muito decente. Lamentável que isso tenha acontecido mais uma vez dentro de um ambiente de escola, né? Onde as pessoas vão para lá para aprender, vão para conviver, vão para se formar. Professoras que estavam no horário de recreio, descansando de atividades diárias, que muitas vezes demandam 2, 3, 4 turnos, crianças que vão para lá pensando em tudo, menos numa perspectiva de alguém entrar atirando, matando a elas e os seus coleguinhas, lamentável pelas famílias. Tudo isso a gente tem que colocar a carga muito grande disso, mas a gente tem que entender também que esses fenômenos, Letícia, é uma série de desdobramentos, e que não adianta agora a gente querer soluções rápidas para uma situação que não vai ser rápida de acontecer. Do ponto de vista legal, menores são assim, menores considerados inimputáveis, não que não tenha havido crime, esse ato ilícito, ele é batizado de ato infracional quando envolve um menor, né? E a reação que se tem a isso não é a reação de prisão propriamente dita, mas a reação de internação. E o Estatuto da Criança e da Adolescência, que prevê um sem número de benefícios, né? Um sem número de providências, um sem número de institutos e de instrumentos para proteger a criança e o adolescente, a gente só lembra do Estatuto da Criança e Adolescente quando a gente vai ver quais são os mecanismos para punir. O Estado, na grande maioria, né, não se preocupa em dar condições, no mínimo as legais previstas, para criança e para adolescente brasileiro. E a gente se depara com situações que afrontam, né, que criam situações de horror e a gente se vê diante de uma perspectiva de alguém que cometeu, seja menor ou maior, uma atrocidade dessa, ficar preso, que a gente acha que prisão é a solução para tudo, apenas por 3 anos, e é o que vai acontecer. O Estatuto da Criança e Adolescente prevê que essas internações, que podem durar até 3 anos, elas necessariamente têm que terminar com 21 anos. Então, se esse rapaz estivesse perto de 18 anos, a internação que provavelmente vai ser determinada por 3 anos num ambiente, numa instituição socioeducacional, vai durar por, no máximo, 3 anos. E depois, posteriormente a isso, se ele não for laudado como portador de algum distúrbio psiquiátrico, ele vai ser colocado de novo em liberdade.
É diferente, então, do caso...
Que a lei determina que seja assim.
As pessoas ainda estão fazendo a comparação com aquele Champinha lá de São... Champinha, não é aquele...
Champinha.
Champinha de São Paulo, que cometeu os crimes, foi, no caso, ele foi apreendido ainda menor, e agora ele está preso, que ele já completou a maioridade. Mas no caso dele foi comprovado isso, parece, né?
No caso dele, eu acho que teve lá um arranjo que, inclusive, foi meio estranho. Eu não vou aqui lembrar de todos os detalhes, talvez o doutor Varela se lembre, mas eu me lembro que alguns advogados, juristas e tal, eles obviamente não estavam querendo defender o Champinha, mas eles questionaram a maneira como arrumaram uma forma para que ele continuasse preso. Porque deram ali um, aparentemente, eu não vou me lembrar de todos os detalhes não, mas deram um jeito ali para que ele continuasse fora da sociedade. Posso até buscar aqui enquanto o doutor Varela fala.
Ele foi submetido a exames psiquiátricos. Uhum. Foi constatado, Cacá, ele disse, numa situação como essa, uma série de distúrbios que evidenciam que ele não tem condição, maior ou menor, de viver em sociedade. Então, ele não está preso cumprindo pena. Ele está só, como é que eu posso dizer, internado numa instituição psiquiátrica, criminal, penal, psiquiátrica, né? E numa situação como essa, raramente há reversão de um quadro desse, é psicótico, né? Raramente há uma reversão que permita que daqui a X anos ele possa ser laudado como capaz de conviver em sociedade novamente. A questão toda é saber o seguinte: isso foi fruto de um distúrbio psiquiátrico ou isso foi fruto tão somente de um ato infracional, né, que se ele tivesse mais de 18 anos, a gente ia dizer, de um ato criminoso que teve essas repercussões trágicas. Isso aí, quem pode dizer, são os psiquiatras forenses, Cacá. Não sou eu, não é você, não é a Letícia, não é o advogado, é o médico que é consultado, esse médico junto com uma equipe submete essa pessoa a um sem número de exames, e se constatar efetivamente a presença de um elemento desse aí que incapacite a pessoa para a convivência, essa pessoa vai continuar sob cuidado na instituição psiquiátrica. Foi o que aconteceu com o Champinha, que pode acontecer com esse rapaz. Não quer dizer que vá acontecer com esse rapaz.
Doutor Varela, só uma dúvida em relação às contas. O rapaz lá de Aracruz, o atirador de Aracruz, ele tem atualmente 16 anos de idade. A punição máxima para menor é 3 anos. Então, ele poderia cumprir até os 19 anos, como eu acho que li em algum local. Ele poderia cumprir essa pena até os 19 anos?
Cacá, vamos colocar que ele tenha cometido esse ato dele, né? Esse crime, né? Me permita chamar de crime, ainda que eu tenha que colocar um parênteses entre aspas jurídicas, né? Que ele tenha cometido esse absurdo no dia que ele fez 16 anos. Ou nesse dia ele foi detido, né? Ele vai passar por um processo onde o processo vai ser instruído. Eu preciso que os elementos processuais sejam definidos, já está definida a materialidade, já está definida a autoria, já está definida a tipicidade, né? Isso aí é inconteste, até porque existe filme, existe a própria admissão da pessoa, as pessoas que viram e tal. Isso aí não está ali. Mas é preciso que se meçam as condições em que ele cometeu esse crime, exatamente por conta dessa questão, desse ponto de vista psiquiátrico, inclusive. Então, vamos imaginar que ele tenha cometido isso com 16 anos, o ECA só prevê 3 anos máximos de internação. Então, no dia que ele fizer 19 anos, para a gente dar uma resposta mais objetiva, sim, ele terá que ser colocado em liberdade, só, salvo, né, se ele não for diagnosticado como portador de um distúrbio psiquiátrico irreversível. Aí ele vai continuar internado, provavelmente, o que a gente chama de medida de segurança.
Tá certo, doutor. Obrigada, doutor Gustavo, mais uma vez, pelas dicas e esclarecimentos do senhor.
Um bom resto de semana para toda a família Band News.